Olá, você que segue ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na tarde desta quinta-feira, dia 27 de abril de 2017. E a gente traz nesse instante mais informações sobre a produção de cana-de-açúcar, de que maneira a gente já começa a avaliar esse início de temporada, já falando da safra 17-18 e principalmente qual é a perspectiva em relação a preços, tanto de açúcar, tanto de etanol. E a gente convidou então o Arnaldo Luiz Correia, ele que é o presidente da Asher Consulting, está conosco agora e vai trazer essas informações. Então, Arnaldo, muito boa tarde para o senhor, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez.
Tá certo, o prazer é todo nosso. Arnaldo, para a gente iniciar nossa conversa então, gostaria de destacar com o senhor, falando a respeito da produção, a gente inicia já a colheita da safra 17-18, a gente já tem alguma perspectiva, até mesmo para comparar com o ciclo passado, Arnaldo?
Esse ano vai ser um ano... Acredito de menor produção. O número que nós estamos trabalhando no Centro-Sul é de 586 milhões de toneladas. O mix nosso deve estar muito próximo do que o que o mercado está falando, ou seja, de 47% para açúcar. E vamos ter aí uma produção razoavelmente boa de açúcar, né? Estamos falando em torno de 35,5 milhões de toneladas e aproximadamente 24,5 bilhões de litros de etanol. É uma safra que não cresceu muito em relação ao ano passado, e esse é um problema que nós vamos continuar a ter nos próximos anos, né? Não tem investimento. Nós estamos praticamente estagnados em produção de ATR total desde 2010. Uhum. Então, eu acredito que, por exemplo, no longo prazo, né, dadas as condições atuais, no longo prazo, os preços ainda são construtivos para o açúcar, porque nós não vamos conseguir produzir aquilo que vamos precisar para atender a demanda interna de etanol e para atender o nosso mercado interno também de açúcar, além de, evidentemente, manter a participação que temos no mercado internacional como grande fornecedor. Uhum. Os preços atuais não estão ajudando porque o mercado está bastante deprimido em função de pouca atividade no mercado físico e pouca atividade nas exportações de açúcar. E os fundos saíram de suas posições, né, liquidaram grande parte de suas posições. Existe aí também prejudicando o fato do real estar bastante forte em relação ao dólar, e também do preço do petróleo abaixo de 50 dólares o barril. Quer dizer, nós estamos aí numa conjunção de fatores negativos que empurram o preço do açúcar para baixo, uhum. seja via arbitragem do etanol com açúcar e com a gasolina, melhor dizendo, seja via o próprio mercado de açúcar que está completamente largado. Uhum. Agora, veja bem, quem fixou preços de outubro para cá, no começo de outubro o mercado estava mostrando R$ 1.750 por tonelada, agora está mostrando R$ 1.100. Quer dizer, quem não se apaixonou pela posição e percebeu, foi hábil o suficiente para perceber que os preços negociados em outubro e novembro passado eram altamente remuneradores, além do que nós tínhamos uma taxa de dólar muito acima do que está hoje, quem não perdeu essa oportunidade hoje está dando risada.
Uhum.
Quer dizer, é o tal negócio. O produtor, a usina, precisa ter disciplina para buscar o preço que lhe satisfaz e não ficar se apaixonando pelo mercado. Quer dizer, gente que deixou de fixar 1.700, 1.750, quase 1.800 reais por tonelada, eu ouvi muita usina dizendo assim, agora só vou fixar quando bater 2.000 reais. Quer dizer, então, se o sujeito vive nessa fantasia e não tem disciplina, ele acaba pagando o preço, que é o que está acontecendo agora.
Uhum, claro. Arnaldo, o senhor trouxe várias informações importantes nesse instante, mas voltando um pouquinho ainda a respeito da safra, para a gente detalhar um pouquinho mais esse cenário, o senhor falou de estagnação do ATR. O que está faltando, Arnaldo? É realmente investimento? A gente precisa renovar os nossos canaviais também?
É, os canaviais, nós estamos, a média de idade dos canaviais hoje no Centro-Sul é bastante alta, deve estar em torno aí de 3,8, 3,9 anos de idade. Então é um canavial bastante velho, comparativamente com o que a gente já viu no passado. E evidentemente que isso que falta é investimento. Falta investimento. E porque a gente tem que levar em consideração que a usina, ela, 50% da produção da cana que ela esmaga vai para um produto que ela não sabe qual vai ser o preço, que é o preço que é o etanol.
Uhum.
Claro que a política de transparência na formação de preço introduzida pela Petrobras depois que o Pedro Parente assumiu a presidência, ela tem sido extremamente benéfica para o setor, porque ela dá sinalização de que a Petrobras vai continuar seguindo os preços do petróleo lá fora. Ou seja, não vai haver mais subsídio de preço, como aconteceu nos 13 anos do governo do PT.
Uhum.
Então, agora nós estamos para o mercado livre. No entanto, apesar dessa política de formação de preço transparente introduzida pela Petrobras nesse novo governo, nessa nova administração, coincidiu com uma queda muito grande do preço do petróleo lá fora. Quer dizer, hoje o barril do petróleo está a 48 dólares. Quer dizer, nós precisaríamos que o petróleo tivesse acima de 60 dólares para trazer um certo respiro, né, para o setor. Agora, isso não está acontecendo, né, são circunstâncias de mercado, é assim que funciona mesmo. E não tem muito para o que se fazer. O tamanho da safra, que foi divulgado recentemente aí pela Única, é muito próximo do número mesmo que nós divulgamos no começo do ano. A gente fez uma estimativa em janeiro e apontávamos com 586 milhões de toneladas de cana.
Uhum.
Nossa produção é de 35,54 milhões de toneladas de açúcar, produção de açúcar no Centro-Sul, e o 24,2 bilhões de litros de etanol. Quer dizer, esse é mais ou menos o nosso número que a Única divulgou, está muito próximo do nosso número também. Agora, existem também dúvidas em relação ao tamanho da safra da Índia, na safra 17-18, que se inicia em outubro, e a gente já viu números bastante desencontrados aí.
Uhum.
Eu acho sempre difícil, e eu tomo muito cuidado no que a gente pode falar sobre a Índia, porque para você ter uma ideia, a gente não consegue ter um número consensual no Centro-Sul que pode produzir de 580 a 600 milhões de toneladas de cana. A gente não consegue um número consensual num país que tem 78 mil fornecedores de cana. Você imagine a Índia, que tem 35 milhões de fornecedores de cana. É muito difícil você tirar um número que seja razoável. Qualquer coisa é especulação. E como sempre acontece, você tem especulação no mercado tanto na alta quanto na baixa. Uhum. Eu acho que agora o mercado está exagerando bastante nessa baixa. Eu acho que essa baixa tá refletindo muito mais pânico do que qualquer outra coisa. Acho que esses números atuais de preço em Nova York já estão extremamente descontados e estão muito próximos da paridade do etanol com açúcar. Uhum. Continuando esse nível de preço, o que a gente acaba vendo lá para frente, o que, que é? É ainda mais uma piora, uma falta de investimento, uma diminuição na velocidade da produção, uhum. Ou seja, voltando ao que eu falei ainda há pouco, o mercado, olhando para o médio e longo prazo, ele ainda continua sendo construtivo, porque o Brasil não está sendo capaz e não será capaz de produzir para atender a demanda que existe, tanto de etanol internamente, quanto de açúcar internamente e no mercado internacional, para os próximos 5 anos. Uhum. Se alguma coisa não for feita, nós vamos chegar daqui a 5 anos e vamos ter que importar etanol de milho, ou vamos ter que importar mais gasolina, porque a quantidade de cana que está aí não é suficiente para atender a demanda. E nós não estamos nem imaginando que a gente possa ver ainda a economia crescer a partir de 2018. Se isso acontecer, o quadro piora ainda mais.
Uhum. Agora, Arnaldo, o senhor falando agora a respeito dessa oferta e demanda que a gente precisa produzir o necessário para o nosso consumo, isso de alguma forma vai chegar a bater nos preços? Isso pode gerar melhores oportunidades de comercialização?
Olha, eu acho que os preços caíram bastante. Né? Uhum. Eu acho que as usinas, de maneira geral, estão bem fixadas para os vencimentos maio e julho. Né? O outubro, que seria o próximo vencimento em que as usinas ainda não estão totalmente fixadas, o preço ainda está muito baixo. Uhum. Eu acredito que a gente vai ter uma recuperação de preços a partir apenas de julho e agosto. Ou seja, nesse começo de safra, como sempre acontece, por razões de fluxo de caixa, de necessidade que as usinas têm de fazer dinheiro para atender as suas necessidades de investimento de início de safra, os preços vão ficar deprimidos mesmo. Uhum. Acredito que a queda foi bastante exagerada. A gente previa essa queda, talvez não nessa magnitude, mas assim que acontece. O mercado sempre exagera na alta e na baixa. Uhum. E agora parece que estão exagerando na queda.
Mas ainda assim, momento de atenção. Mais adiante a gente pode ter melhores oportunidades de comercialização, conforme o senhor falou agora.
É, eu acho que sim. Né? Quando a gente tiver uma melhor ideia do tamanho efetivo da safra brasileira, do mix também, né, de como é que vai estar a ATR ao longo desse começo, e uma melhor ideia do que vai acontecer, principalmente com a Índia e com a China na sua política de importação.
Uhum. Por enquanto, é muito precoce ainda falar desse mix aqui para a nossa safra, Arnaldo, se a gente vai produzir mais etanol ou açúcar?
Não, eu acho que a gente vai produzir mais açúcar. Uhum. A gente vai produzir mais açúcar. A menos que os preços comecem a cair a tal modo que interrompam essa paridade que eu falei ainda há pouco. Ou seja, está muito próximo agora, os preços do açúcar estão muito próximos agora ao que o etanol está sendo negociado, e a gente pode eventualmente ver uma mudança por parte das usinas em favorecer esse mix do açúcar e virar para o etanol, uhum. Se os preços continuarem muito deprimidos.
Uhum. Mas, de forma geral, então, só para a gente finalizar, Arnaldo, ainda pode ser um ano de contas ajustadas. É preciso prestar muita atenção também em relação a esses valores praticados.
Sim, eu acredito, como eu disse para você, eu acredito que o mercado é construtivo, no médio e longo prazo, em função de estar produzindo menos do que se precisa para atender a demanda interna e externa. Mas é difícil que a gente acreditar que os preços voltarão aos patamares que nós vimos em outubro, novembro passado, que foram preços extremamente remuneradores. E muita gente aproveitou e tirou vantagem disso. Quer dizer, as usinas não se intimidaram e fizeram a lição de casa e venderam seus açúcares no máximo que podiam e aproveitaram os preços altos do dólar e fizeram operações estruturadas do BNDF, que é, ou seja, aproveitaram a curva ascendente do dólar, que estava lá atrás, ainda em outubro, novembro. Mas agora a situação é diferente. Agora a situação é uma situação em que você tem o real mais fortalecido, o petróleo mais fraco, uma menor spread entre a taxa de juros interna e externa, o que afeta a curva de dólar. Ou seja, hoje, olhando o fechamento e o dólar, nós estamos vendo aí açúcar com R$1.100 por tonelada. Uhum. Esse mesmo açúcar que estava a R$1.750. Ou seja, quem não se disciplinou o suficiente para acompanhar o mercado e ter a disciplina de não se apaixonar pela posição, quem teve essa disciplina colocou um bom dinheiro no bolso. Né, diminuiu o endividamento e tudo mais. Quem ficou achando que o mercado ia continuar subindo indefinidamente, hoje está amargando aí uma perda de uma perda não, deixou de ganhar R$600 por tonelada de açúcar. Uhum. O que é triste, muito triste.
Claro, ainda mais se a gente acompanha essa crise no setor. O Arnaldo, mas só para a gente saber, muita gente aproveitou essa oportunidade?
Ah, aproveitou. Pelo nosso acompanhamento aqui, pelo menos 2/3 dessa safra 17 e 18, ou seja, dessa safra que está iniciando agora, 2/3 dessa safra já estão fixados a preços bastante remuneradores, em torno aí de R$ 1.500, R$ 1.550 por tonelada. Uhum. Agora, esse 1/3 que ficou, né, que provavelmente vai ser precificado contra o outubro, as usinas vão ter que ficar de olho no que o mercado vai fazer para que elas tentem fixar no melhor preço possível. Uhum. Dificilmente vão conseguir fixar no preço que fixaram outrora.
Uhum. E claro, a gente vai acompanhar também essas informações. Arnaldo, queria agradecer muito a participação do senhor aqui conosco por trazer esse cenário tão importante também a respeito da safra e também tanto dos preços do açúcar e do etanol. Espero que o senhor possa voltar mais vezes para conversar conosco. Muito obrigada, boa tarde para o senhor e bom trabalho, Arnaldo.
Muito obrigado, obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar com vocês e com seus ouvintes. Um grande abraço.
Tá certo, obrigada. Bom, conforme a gente conferiu então, iniciamos já a colheita da safra de cana-de-açúcar, já da temporada 17-18. O Arnaldo trazendo esse número para a gente, cerca de 586 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Essa é a nossa projeção até esse instante. E ele já destacando que algumas usinas, enfim, deixaram de ganhar dinheiro e fixar o preço do açúcar, que em outubro nós tínhamos um valor de R$ 1.750 a tonelada e nesse instante R$ 1.100 a tonelada do açúcar. Claro que a gente ainda tem muito o que acompanhar nesse mercado, mas no caso do açúcar a gente já acompanha essa demanda um pouco mais enfraquecida nesse instante, mas o Arnaldo destacando que é preciso acompanhar realmente a produção na Índia. Por enquanto a gente tem muita especulação nesse mercado, mas não temos um número fechado ainda a esse respeito da produção na Índia, e também aqui no Brasil é preciso acompanhar a safra e principalmente o nível de ATR. No caso do etanol, o Arnaldo já destacando para a gente essa influência na queda do preço do barril do petróleo lá no mercado internacional. Isso também acaba afetando os preços do etanol, e é por isso que a gente já tem, pelo menos nesse instante, uma perspectiva de que a nossa temporada vai ser mais, a produção, o mix de produção vai ficar mais um pouco mais para o lado do açúcar, mas isso a gente ainda vai acompanhar ao longo dos próximos meses. Eu fico por aqui, mas a gente volta na sequência com mais informações, você não pode perder. Continue ligado que a gente volta já já.
Música.